Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando zeloso de boas obras. Capítulo 4. Zeloso de boas obras por causa da dignidade de Deus e do anúncio da glória de Deus ao mundo. Relembrando o tema andando de modo agradável e digno de Deus, gostaríamos de destacar mais uma vez a consideração de que apesar do andar em novidade de vida visar o benefício para a própria pessoa que anda nesta novidade, um cristão também é chamado para andar em novidade de vida por causa da própria maravilhosa, perfeita e sublime dignidade do seu Deus e Senhor. E o propósito de relembrar o andar de modo digno de Deus, pelo fato do Senhor ser digno de que cada cristão ande deste modo, visa destacar que este mesmo princípio similarmente se aplica ao andar zeloso das boas obras para as quais Deus chama os cristãos para andarem nelas, pois o Senhor igualmente é digno de que os cristãos optem por andar nas boas obras pela grandeza da dignidade, do amor e da soberania do seu Senhor. Embora, ao longo do presente tema, tenhamos apresentado que um cristão é chamado para andar no caminho e nas ações de boas obras para as quais Deus o chamou pelo fato disto ser benéfico ao cristão, queremos neste novo capítulo destacar que um cristão também deveria ser zeloso de boas obras porque o seu Deus, o seu eterno Senhor e Salvador, é plenamente digno de que ele assim o faça. Quando um cristão se dispõe a ser zeloso por andar de modo digno do Senhor no seu cotidiano, o que também engloba agir em tudo como aquele que sempre está servindo a Deus e pratica as boas obras que Deus o chamou para fazer, este cristão reconhece a sublimidade do Senhor e de que tudo o que Deus propõe a ele é bom e justo. Ou seja, ele reconhece que todos os juízos, pareceres ou intervenções de Deus são segundo a verdade e a justiça celestial. Um aspecto também entoado em cântico por um incontável número de pessoas perante o Senhor, conforme segue. Apocalipse 15, 2 até 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando um cristão se prontifica a conhecer as obras que Deus já estabeleceu como sendo boas obras para ele andar nelas e as realiza, e ainda o faz por causa da dignidade de Deus, ele reconhece de maneira prática, e não somente de lábios, o quão digno de confiança é o Senhor e quão dignas em tudo são as mais diversas virtudes imensuravelmente preciosas do Pai Celestial, do Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo. Assim, aqui novamente, vemos que o fato de um cristão poder ser um cooperador do Deus Todo-Poderoso, e que é justo em tudo e pleno em graça e misericórdia, não faz referência a um chamado para uma obrigatoriedade para a sujeição a um fardo pesado. Pelo contrário, é um chamado para uma condição privilegiada na qual o cristão pode enaltecer ao seu eterno Senhor que não somente o criou, mas também o comprou e redimiu, mediante o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, de uma vida sujeita ao pecado e às consequências a ele associadas. Quando o Senhor, por meio das Escrituras, ensina aos cristãos que ele os chamou para as boas obras também para o louvor da sua glória e para que o seu nome seja exaltado entre as nações, ele não os está chamando para uma vil servidão. Antes, ele os está chamado para que voluntariamente glorifiquem ao Deus que os ama e por meio de quem também os cristãos podem amar ao próprio Deus e aos seus semelhantes. na voluntária escolha de um cristão para andar nas obras que Deus determina como obras alinhadas com a sua justiça, o Senhor é enaltecido de uma maneira toda especial e cuja exaltação o mundo aguarda para ver revelada, pois o mundo que está sob o jugo da escravidão almeja ver exemplos de pessoas optando pelo bem e pela adoração a Deus por serem livres para fazê-lo e porque encontraram aquele que é digno de ser o amado eterno de suas vidas. Sim, o mundo aguarda a revelação dos cristãos por meio de boas obras feitas por amor a Deus, por voluntariedade e pelo privilégio deles poderem optar por servir aquele que é digno de toda a adoração, e não porque lhes é imposto um servir obrigatório como essencialmente ocorre nos modelos do mundo dissociado da comunhão com o Senhor ou dissociados da novidade de vida que há em Cristo Jesus. O mundo aguarda a revelação dos cristãos por meio de boas obras feitas por amor a Deus, por voluntariedade e pelo privilégio deles poderem escolher servir ao Senhor com entendimento do caminho da verdade e da vida eterna, e não porque eles têm que servir pelo espírito que aterroriza ou por medo, por meio do qual o diabo procura escravizar multidões. No Senhor Jesus Cristo, uma pessoa tem a liberdade de servir por ter sido liberta do império da morte, mas também do medo que este império procura impor aos seres humanos, conforme exemplificado também nos textos a seguir. Hebreus 2, 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sim, o mundo aguarda a revelação dos cristãos por meio de obras feitas em Deus ou na luz para saber que é possível uma pessoa não precisar viver e andar somente na fraqueza da mera força natural e na obscuridade em relação à vontade celestial, mas que há uma provisão celestial que acompanha aqueles que se dispõem a não andarem no caminho do mal a também andarem no caminho da verdade e da paz eterna. O mundo aguarda um testemunho mais amplo que possibilite aqueles que creem no Senhor resistirem ao mal, mas também a não ficarem somente na resistência, podendo eles ainda, no Senhor, avançarem para também efetivamente praticarem o bem. Vejamos abaixo mais alguns textos que cooperam com as considerações destes últimos parágrafos. 1 Pedro 2, 6 até 10. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Romanos 8, 19 até 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando vemos a possibilidade de um cristão poder ser uma testemunha viva de Deus por meio do que ele faz e fala, quer diante de Deus, quer diante dos seus semelhantes, não por obrigatoriedade, mas por privilégio a ele conferido pelo Senhor para andar em boas obras, podemos compreender de forma um pouco mais ampla também os textos como os que seguem em mais uma breve lista abaixo. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Lucas 10, 16. Quem vos der ouvidos ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim me rejeita, quem, porém, me rejeitar rejeita aquele que me enviou. João 13, 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. João 7, 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. 1 Pedro 2, 11 até 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. João 17, 19 até 23. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Conforme vimos nos textos acima, as Escrituras, em alguns aspectos, chegam a comparar a possibilidade de os cristãos poderem dar testemunho da glória de Deus inclusive com algumas situações semelhantes pelas quais o próprio Senhor Jesus Cristo testemunhou do Pai Celestial ao mundo. Portanto, quando se adentra firmemente ou com zelo na prática do andar nas boas obras para as quais um cristão é chamado para andar em Cristo Jesus, objetivando também fazê-lo em amor para glorificar ou enaltecer ao Senhor Eterno, um horizonte imensurável de possibilidades para um cristão poder cooperar com Deus se descortina. Pois ele poderá fazê-lo a cada dia em tudo o que faz, começando por onde ele mora, avançando para onde trabalha ou estuda, bem como também quando se encontra com outros irmãos de fé no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 1:9-11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Além disso, ainda muitos outros detalhes e textos poderiam ser considerados aqui em relação ao tema abordado neste capítulo. Porém, visto que a ênfase nele é focar no ser zeloso porque Deus é digno que um cristão viva e ande no Senhor e nos seus caminhos. E ainda, considerando que um mais amplo detalhamento da atuação dos cristãos no mundo presente já se encontra abordado na série A Vida do Cristão no Mundo, e em especial sob os temas Obras, Trabalhos e Serviços, e Vocação, Chamado e Eleição, gostaríamos neste capítulo, de forma breve, somente relembrar quatro aspectos ou atributos para os quais Deus designou os cristãos para estarem no mundo para glorificarem a Ele. Bem como para manifestarem as boas obras em conformidade com o reino celestial para testemunharem ao mundo sobre o Senhor eterno que lhes concede a liberdade para assim fazer, conforme segue. Primeiro atributo, vós sois o sal da terra. Mateus 5:13-A. Vós sois o sal da terra. Na antiguidade, o sal certamente já tinha a conotação de contribuir com o sabor dos alimentos. Porém, ele também tinha uma conotação particularmente associada com a cooperação para a conservação de alimentos para que estes não se deteriorassem. Assim, ao atribuir aos cristãos a característica de sal da terra, parece-nos que Deus, muito provavelmente, estava ensinando aos cristãos que ele os vê como o sal da terra para que as pessoas no mundo sempre tenham perto delas o sabor do testemunho de que há em uma vida diferenciada em Deus, mas também para que a vida no mundo não se deteriore em extremo. E isto, para que as pessoas nele também tenham abundantes oportunidades de conhecerem o caminho da remissão e salvação eterna. Quando um cristão permanece no Senhor para nele poder andar e praticar as suas mais diversas ações e proferir palavras de um modo íntegro e digno do Senhor, ele, por meio destas posturas e obras, faz uma obra benéfica para si mesmo, mas também uma obra em favor de muitos que ainda vivem no presente mundo. Colossenses 4:5-6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A oração de um cristão em favor das pessoas no mundo e a sua postura apropriada naquilo que faz podem cooperar com o Senhor e representar uma significativa resistência às ações das trevas. Se, por um lado, as Escrituras ensinam que o mal não contido é como um fogo destruidor e que não para de lavrar e consumir para a destruição, por outro lado, as mesmas Escrituras também ensinam que diante da presença dos que andam na justiça de Deus, daqueles que são o sal da terra, o mal encontra limitações e impedimentos de avanço. Desta forma, também por isto, um cristão é chamado a orar continuamente ao Senhor e a se posicionar em Cristo em favor daquilo que é segundo a justiça celestial. Isaías 9:18. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Lucas 18:1-7-8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Segundo atributo, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14-16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Altamente sublime é a condição que um cristão recebe diante de Deus a ponto de ser chamado como luz do mundo, a qual, mais uma vez, torna evidente porque é muito significativo um cristão estar atento ao chamado para também ser zeloso em tudo o que fala, faz e para não se omitir da sua função no mundo através de obras que manifestam a sua luz. Por outro lado, parece-nos que também convém salientar mais uma vez que a luz de um cristão ou a luz que o possibilita a ser luz do mundo é Cristo, tendo o cristão, pelo andar nas boas obras que Deus preparou para ele andar nelas, grandes oportunidades para que esta sua luz se torne manifesta também desta maneira ao mundo ao seu redor. Quando um cristão faz obras segundo a instrução e a força do Senhor, e ainda reconhece que as faz no nome de Cristo para que a luz do Senhor seja evidenciada ao mundo, ele, por meio das boas obras, coopera com a obra maior de trazer luz ao mundo que ficou sujeito às trevas. E assim, mostra às pessoas, que observam as suas obras, de que há uma possibilidade real de conhecimento da glória do Pai Celestial em Cristo Jesus e de que também estas pessoas podem vir a ser iluminadas pela mesma luz celestial para similarmente terem o privilégio de caminhar na luz do Senhor eterno. Terceiro atributo, o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2:14-16. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a vida eterna é conhecer a Deus e ao Filho enviado pelo Pai Celestial ao mundo para que aqueles que creem no Evangelho eterno sejam remidos e salvos no Senhor. Entretanto, para que as pessoas distanciadas de Deus conheçam a sua oferta de vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor se manifesta de múltiplas maneiras para que elas venham a tomar conhecimento da graça a elas oferecida, fazendo-o também por um espalhar amplo da fragrância do seu conhecimento ou da sua glória. Por mais que o reino das trevas queira fazer com que as pessoas venham a afastar-se de Deus e se esqueçam inteiramente dele, o Senhor exala a sua fragrância por todo o mundo. Este aroma, por sua vez, faz com que as pessoas frequentemente sejam recordadas do quão próximo Deus está delas. E cada cristão é uma expressão daqueles que carregam o perfume de Cristo e espalham o conhecimento da sua glória por onde andam pelo mundo. Mesmo que, por um lado, as pessoas se distanciem do relacionamento com Deus por causa do véu da incredulidade ou da sujeição ao pecado, o Senhor, por outro lado, continua a lembrá-las do seu amor por elas, fazendo com que o bom perfume de Cristo sempre esteja próximo a elas para de que saibam que em Cristo Jesus elas continuam sendo chamadas para a salvação pela graça para a novidade de vida eterna em Deus. Os cristãos são propagadores do bom perfume de Cristo. Desta forma, quando eles fazem as boas obras com amor ao Senhor, exalam um perfume que pode adentrar até os lugares que se fecharam contra a luz de Deus, recordando aqueles que estão nas trevas que mesmo eles estando sujeitos às trevas, o Pai Celestial continua a oferecer-lhes a salvação e vida eterna nele para que possam ser remidos das trevas para virem a ser parte do reino do Filho do seu amor. O bom perfume de Cristo, espalhado pelo mundo afora por meio dos cristãos, expressa uma maneira contínua de relembrar da esperança de novidade de vida que há em Cristo Jesus para com aqueles que já receberam a salvação no Senhor. Entretanto, ele também é manifestado para aqueles que estão no caminho da morte ou perdição, alertando-os de que o fim se aproxima no sentido de que as pessoas possam se lembrar de Deus e de que é necessário tornarem os seus corações ao Senhor, para aquele que é a fragrância e a essência da novidade de vida para o presente e para a eternidade. 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Assim, é muito precioso ver uma pessoa realizando a sua tarefa diária com disposição e alegria porque a faz como para o Senhor. É sublime ver uma pessoa se posicionar em retidão e honestidade porque tem no seu coração o temor do Senhor. É altamente valioso ver uma pessoa agindo com verdadeira misericórdia em meio a um mundo embrutecido e frio por ter no seu coração o amor de Deus, pois todos estes atos, além de cooperarem com aquele que os pratica, ainda exalam um aroma agradável em meio a um mundo sujeito a muitas dores, angústias e aflições, consolando os que já são do Senhor e chamando para a salvação aqueles que ainda estão dela dissociados. Quarto atributo, a carta viva de Deus para as pessoas no mundo. Lerem. 2 Coríntios 3, 2 até 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Similarmente às anteriores, também essa quarta característica da vida dos cristãos é sobremodo interessante e sublime, pois os cristãos são cartas vivas ambulantes que circulam por todos os lugares do mundo. Muitas pessoas podem se recusar a ler a Bíblia ou a ouvir a pregação do Evangelho de Deus feita em algum local específico, mas como elas evitarão ler o que acontece na vida daqueles que são de Cristo e estão continuamente ou frequentemente próximo a elas? Quando, por exemplo, uma pessoa quer se convencer de que Deus não a ama, de que Deus não intercede diretamente a favor da vida das pessoas ou até que Deus não existe, pode ocorrer o fato de ela de repente se deparar com um cristão que faz uma obra pela qual Deus é glorificado, mostrando a ela, desta forma, um testemunho de vida no Senhor em contraposição ao que ela estava inclinada a pensar. Portanto, um cristão, como carta viva, pode levar uma comunicação a quem o Senhor quer que ela seja levada. Além disso, um cristão é uma carta viva que continuamente está sendo lida pelas pessoas que o conhecem. As pessoas leem e acompanham os trechos da carta que vai sendo escrita a cada dia pelas posturas, palavras e ações de um cristão. Se as pessoas detectam vida na carta, abre-se a possibilidade de a observarem ainda mais. Porém, se elas detectam obras más ou mortas, se aborrecem com a carta, ao ponto de que alguns inclusive podem se distanciar ainda mais de Deus por causa do que a carta lhes transmite. Eventualmente, um cristão pode vir a incorrer no cometimento de erros. Porém, quando ele reconhece os seus erros, se arrepende deles e recebe o perdão que lhe é concedido por Deus, também esta ação de arrependimento e humildade é registrado na carta viva, a qual, por sua vez, sinaliza aos outros de que em Cristo encontra-se também o caminho do perdão e da restauração de vida. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nas Escrituras, a vida de muitas pessoas foi registrada como uma carta para que nós pudéssemos observá-las e aprender do seu exemplo sobre a fé pela qual viviam apesar de suas fraquezas e das circunstâncias nas quais viviam, assim como sobre os erros que vieram a cometer ou os tropeços nos quais incorreram. Porém, também a partir do que sobre estas vidas foi testemunhado, podemos notar o aspecto principal que a suportava, o qual é a atuação de Deus para com elas, perdoando-as, salvando-as e sustentando-as ainda que elas se encontrassem em versos frágeis e temporais. Como carta viva de Deus ao mundo, um cristão não é chamado para encenar uma força pessoal que ele jamais terá como ser humano natural e nem é chamado para dissimular as lutas e desafios que encontra por ainda estar em um corpo frágil e temporal. Porém, quando o cristão, apesar de sua fraqueza, apresenta-se vivificado pela fé em Cristo e com uma firme esperança de vida no Senhor, ele comunica às pessoas dissociadas da salvação de Deus que é no Senhor que também elas podem igualmente alcançar a novidade de vida de que tanto necessitam. Embora muitas pessoas pensem que o mundo necessite de mais pessoas naturalmente fortes, os cristãos são postos diante delas também para testemunharem que aquilo que o ser humano necessita é da força de Deus para poder viver e andar em novidade de vida, e que isto pode ser alcançado por aqueles que creem no Senhor mesmo que naturalmente a sua vida seja um vaso muito frágil. 2 Coríntios 4, 6-11. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Gálatas 2, 19-20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Os cristãos são chamados a serem cartas vivas para as pessoas ao seu redor de maneira similar como foram as pessoas cujas vidas foram registradas nas Escrituras. E por isto também, é tão crucial que os cristãos sejam zelosos de que aquilo que neles será escrito seja o que é escrito pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, no presente estudo, queremos reiterar que Deus é digno de um cristão ser zeloso de boas obras pelo que este cristão passou a ser em Cristo Jesus e pelo que é possível realizar em Cristo. Porém, juntamente com tudo isto, ou até acima de tudo isto, porque o seu amoroso Deus é eternamente digno de toda honra, adoração e louvor tanto no que o cristão crê no coração como no que o cristão pratica como fruto da sua fé e confiança em Deus. 2 Coríntios 9, 8-11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Colossenses 1, 9 até 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.